Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém decisão que reconheceu imunidade de tributo a jogos de estratégia com cartas.
Filha maior de 18 anos deve provar necessidade de pensão alimentícia.
Casal que teve lua de mel frustrada será indenizado.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, julgou inviável o recurso em que a União questionava a decisão da Justiça Federal que isentou uma empresa do pagamento de imposto de importação sobre jogos de estratégia com cartas.
Segundo o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, o produto se assemelhava a livros e obras literárias, devendo, portanto, ser objeto da mesma imunidade tributária. Ana Paula Ergang.
O ministro Dias Toffoli destacou que a decisão recorrida concluiu que os bens importados estariam enquadrados em classificação tarifária que atrai a incidência da garantia da imunidade prevista na Constituição. O ministro explicou que o objetivo da União seria o de redefinir a classificação tributária dos jogos de estratégia com cartas, para retirar a imunidade concedida. Ainda de acordo com Toffoli, para isso, é necessário reexame de fatos e provas, o que é proibido em recurso extraordinário.
Filho maior de idade tem que provar na justiça a necessidade de receber pensão alimentícia.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide.
No caso julgado pelo STJ, a filha de um casal completou a maioridade durante a dissolução da união estável dos pais. O pai não concordou com o pagamento e alegou na justiça que a filha com 25 anos de idade não precisa mais de pensão alimentícia. O relator, ministro João Otávio de Noronha, explicou que o dever de pagar a pensão não acaba automaticamente com a maioridade da filha. No entanto, destacou que a partir do momento em que a filha completa 18 anos, a presunção de necessidade termina. A partir daí, cabe a ela provar que precisa receber a pensão. Noronha ressaltou que a mãe, que foi quem entrou com a ação na justiça em nome da filha, não apresentou nenhum tipo de documento que provasse a necessidade da filha de ainda receber a pensão.
Uma construtora terá que indenizar um trabalhador por exigir atestado de antecedentes criminais para contratação.
A decisão afirma que essa conduta é discriminatória quando a atividade do empregado não justifica a exigência da certidão.
O entendimento é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
O relator do caso na sexta turma, ministro Augusto César Leite de Carvalho, se baseou na decisão da seção 1 de dissídios individuais do TST e reforçou que o trabalho de servente de obras não justifica a apresentação da certidão porque não há acesso a dados sigilosos nem outra circunstância excepcional que possa justificar tal exigência. Com base nesse entendimento, a turma do TST condenou a empresa a pagar a indenização de R$ 2.000 ao trabalhador.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais manteve a justa causa de uma trabalhadora demitida após comentário em rede social.
Ela parabenizou uma colega que postou na internet que havia sido dispensada da empresa em que as duas trabalhavam. A funcionária ainda comemorou dizendo que também conseguiria a dispensa dela em 8 dias, valorizando o desligamento da empresa.
O TRT Mineiro entendeu que a mulher denegriu a imagem da empresa e violou a ética e boa-fé do contrato de trabalho.
Uma agência de viagens terá que indenizar em R$ 7.000 um casal que teve a lua de mel frustrada.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Ricardo Viula.
O casal fez a reserva de 8 diárias em um hotel de Fortaleza, no Ceará, mas, chegando ao local, eles foram encaminhados para um hotel diferente do contratado, ficando em um quarto bem mais simples. A empresa alegou que não houve propaganda enganosa, mas documentos juntados ao processo atestaram a contratação da reserva para determinado hotel e a emissão de voucher para outro estabelecimento.
A prefeita da cidade de Mombuca, em São Paulo, foi condenada por improbidade administrativa após criar um cargo vitalício para o filho dela.
O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, Simone Oliveira.
A prefeita criou o cargo público de coordenador de justiça. A decisão destaca que a prefeita violou as regras de realização de concursos públicos e a vedação ao nepotismo. O juiz destaca que o cargo foi criado para exercer atribuições típicas de advogado, mas o filho da prefeita não tinha sequer inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. O filho também foi condenado por improbidade administrativa, pois agiu em conluio com a mãe.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.